Bom dia, senhor. Bom dia, não. Boa tarde, senhoras deputadas. Também cumprimento o senhor presidente da Associação de Vinhos Espirituosos de Portugal, a ACIBEV, bem como a equipa que o acompanha, a doutora Graça Gonçalves e a doutora Ana Isabel Alves, vice-presidente e secretária-geral, respectivamente. Vamos dar início a esta audiência pedida pela Associação para colocar o que entender por oportuno relativamente à nova estratégia europeia do álcool e também falar sobre o Decreto-Lei 50/2013, que entretanto sofreu já alterações em data posterior, inclusivamente, ao vosso pedido de audiência. De todo modo, são as temáticas relativamente às quais nos pediram para fazermos esta audiência parlamentar, e temos connosco os grupos parlamentares do PSD, a senhora deputada Laura Esperança, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Luísa Salgueiro e a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Esta nossa audiência está a ser gravada, pelo que todas as pessoas que tenham acesso ao canal do Parlamento terão a oportunidade de ver e ouvir o que aqui vai ser discutido sobre esta matéria. É uma matéria muito importante, de tal maneira importante que no quadro desta legislatura decidiu o Parlamento constituir um grupo de trabalho para acompanhar mais de perto as temáticas relacionadas com o álcool, com a dependência e com todas as outras dependências, o que temos vindo a fazer ao longo de toda a legislatura. Assim sendo, Sr. Presidente, Dr. Jorge Sandman, passava-lhe a palavra para nos apresentar o que tivesse por oportuno relativamente a estas matérias.
Senhora Presidente, muito obrigado. Então, pensamos que era importante contextualizar a associação, algum do trabalho que estamos a fazer, e depois fazer uma pequena intervenção sobre a proposta de nova estratégia sobre o álcool que tem sido debatido e falado ao nível comunitário. A associação é uma associação que foi fundada em 1975 e neste momento representa 91 empresas comerciais com um volume de negócio relativamente significante, 580 milhões de euros, dos quais diria que 50% no mínimo vai para o mercado de exportação. São vinhos, produção e distribuição e comércio de vinhos, bebidas espirituosas e bebidas aromatizadas, também vinagres portugueses e, por fim, destilação de produtos vínicos. De facto, dentro da associação encontra-se a maioria das grandes empresas nacionais e multinacionais que operam em Portugal e em várias regiões no país. Aqui uma ficha técnica sobre os números, que não vou entrar em muito pormenor, mas fica para o registro. E o nosso objetivo é, de facto, criar um ambiente propício à valorização das empresas associadas e também, evidentemente, da intervenção que fazem no território, tanto como produtores como contribuintes à situação económica do país. Passando para frente, gostava já de entrar na parte de responsabilidade social, e acho que isso é a razão que estamos aqui hoje para falar, porque as empresas que constituem a ACIBEV, de facto, sentem isto e têm sido ativo já há algum tempo com a implementação do programa europeu Wine in Moderation. Falarei mais um bocadinho à frente sobre isto, e também como membro fundador do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, que é onde, de facto, temos tido já uma história de compromisso nesse âmbito. O compromisso que temos feito até agora tem sido baseado com o projeto Vinho com Moderação, que é um programa europeu, mas onde nós participamos, este programa é considerado no Fórum Europeu de Álcool e Saúde como um dos melhores compromissos feitos pelo setor vitivinícola e pela indústria de bebidas alcoólicas, e com o objetivo de reduzir os malefícios associados com o abuso do álcool. E, ao fim e ao cabo, o objetivo do programa é sensibilizar as pessoas no consumo do álcool e que se vão consumir para o fazer com conhecimento, com responsabilidade e, evidentemente, com moderação. Educação de jovens e adultos é, para nós, imprescindível nesta área, e onde podemos fazer contributo, evidentemente, fazemos. O compromisso que temos é contínuo desde 2008, e o presente compromisso teve início em maio do ano passado e acabou em maio deste ano, mas, de facto, alguns dos programas são plurianuais, portanto, não deixamos de os implementar. Relevância do compromisso. E o que gostava de chamar a atenção, e que é esta parte que estou aqui a usar para apresentar, é, de facto, a nossa apresentação da monitorização que fazemos com o Fórum do Álcool. E os logotipos aqui são do Fórum do Álcool. Isto foi aprovado e apresentado no Fórum do Álcool, que fazemos um trabalho de seguimento com a CICAD nesta matéria. Evidentemente, o contributo que fazemos é para ter uma influência para reduzir o padrão de consumo binge drinking, que é uma tendência que tem entrado, que não é uma tendência nacional, é uma tendência que tem sido importado, diminuir a prevalência de estados de embriaguez dentro da população, reduzir a prevalência de consumo de risco e dependência, reduzir a mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool e, evidentemente, reduzir a mortalidade em acidentes de aviação relacionado com o consumo do álcool. As atividades que aqui mostramos e que fazem parte do compromisso, evidentemente, a primeira é uma campanha publicitária que se chama Wine in Moderation, estilo mediterrâneo, que visa mostrar aos adultos portugueses que, de facto, há uma vida mediterrânica onde o vinho e o álcool fazem parte e têm feito historicamente, e onde o consumo, pela grande maioria de pessoas, é um consumo responsável. Isto há campanhas, e já vamos 4 anos com a mesma campanha, 2 vezes por ano, normalmente, Natal e Páscoa, e podemos dizer que há mais de 2 milhões de impactos, portanto, são campanhas consistentes e fortes no alcance que têm. Aqui o que vou fazer é, se consigo, desculpe, não sei se dá-me um momentinho, porque...
Não.
Vou ter que ir ao slide. Aqui. Não, acho que tenho... não.
Bloqueou, não foi?
Não. Aqui? Aqui?
Sim.
Clicar
2 vezes.
Não. É o link.
Se calhar é muito pesado.
Pode ser.
Está parado. Por isso é que eu também queria passá-lo.
Estamos a tentar resolver os problemas de ligação à internet para vermos o filme, dar conta que acabou de chegar também o Sr. Deputado Ivo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bem-vindo. Bom. Depois fará o favor de enviar. Sim, se não conseguirmos, fará o favor de enviar e nós teremos a oportunidade de ver num outro contexto.
Mas eu
não consegue.
A melhor coisa é passar, deixamos o filme. Sim. E passamos para a próxima slide. Não há problema. Portanto, a atividade número 2, desculpe, o filme. É um filme que baseia-se no que é a vida mediterrânica e o consumo moderado e os bons hábitos de comer bem, beber com moderação e também fazer algum exercício. Portanto, a segunda atividade que nós temos como exemplo é o patrocínio do InfoWine Forum, que é um congresso técnico-científico, e dentro disto, evidentemente, a divulgação de informação sobre o Wine in Moderation. Terceira atividade foi a participação, e isto são atividades que nós mostramos como exemplos, participação na essência do vinho, que é um grande evento de vinhos no Palácio da Bolsa, no Porto, onde promovemos o programa O Serviço Responsável Faz o Negócio Sustentável. E dentro das pastas que foram distribuídas, vai encontrar o livro que foi produzido para apoiar isto. É um projeto que estamos a pilotar no Porto, com a associação Aporte, e atinge restaurantes, hotéis e, eventualmente, a restauração em geral, em três níveis, para ensinar e sensibilizar a necessidade de ser responsável no serviço das bebidas alcoólicas e cumprir com a legislação que está em vigor. Nesta feira tivemos um stand com folhetos e distribuição dos livros, sensibilizando as pessoas como o álcool, como funciona o álcool no corpo humano, quanto tempo demora em metabolizar, tipo de ambiente que se tem que criar e formas de estimar se a pessoa, o cliente, o consumidor já bebeu demais e está em vias de embriaguez e para deixar de servir e como dizer que não. É uma parte que é muito complicada para muita restauração. Nesta altura também fizemos um workshop para associados da Aporte com distribuição de materiais e atividade 3 também, a distribuição de panfletos e brochures sobre o WIM, que é feito em todas as atividades que fazemos, sejam conferências, sejam reuniões, tudo o que é externo tem esta casa. Agora, em termos da nova estratégia da União Europeia, nós temos seguido isto e como, através da nossa federação em Europa e através do projeto Wine in Moderation, entendemos que o Fórum de Álcool e Saúde em Bruxelas tem sido um bom instrumento, aliás, o instrumento que foi com muito êxito replicado aqui em Portugal. Pensamos que a ideia de deitar fora a estratégia que está atualmente a decorrer e vir com uma nova estratégia talvez vai prejudicar o trabalho que está feito até agora e, portanto, a questão aqui é essencialmente continuar e continuar a construir sobre o que já foi feito. Deve ser o objetivo de qualquer estratégia o combate do uso nocivo do álcool e não o consumo do álcool de forma moderada. Isto aqui, de facto, devido a várias recomendações e influências da Organização Mundial de Saúde, temos visto que a canapa muitas vezes utiliza a política baseada em redução do consumo na população total. E nós entendemos que isto, de facto, tem alguns problemas, porque a redução da população pode ser a população que está a consumir moderadamente e não a população que está a consumir nocivamente. E não é matemático que, havendo uma redução total, o problema também é reduzido. E isto é uma das áreas que nós estamos muito sensíveis e preocupados. E, por último, nesta parte, aqui tem havido bastante esforço para assegurar que há algum tipo de warnings, advertências colocadas no rótulo, mas isto aqui, entre a criação do que são as advertências nos rótulos, informação sobre os géneros, calorias e as ingredientes e valores energéticos, tem que ser abordado com algum cuidado, porque os factos não são tão lineares, e é uma coisa que podemos abrir e falar um pouco. Sobre especificamente a proposta da canapa, nós entendemos que há várias propostas que foram feitas ao nível técnico da canapa, que podem ser propostas que fazem sentido de forma técnica, mas têm algumas implicações sobre o Tratado da União Europeia, a Política Agrícola Comum, e algumas outras áreas, tal como as medidas do preço mínimo, a redução do teor alcoólico das bebidas na sua generalidade, e contra medidas de apoio ao vinho e as bebidas que pode algumas vezes que pode não, pode não algumas vezes que tem que criem os seus problemas em termos de incrementação das exportações e o negócio nos mercados externos. Aqui o problema que nós identificamos é utilizar uma série de medidas que são popularmente referidos como o shopping list, uma série de medidas que são aparentemente fáceis para implementar, mas que têm outros impactos que podem trazer problemas, e também podemos falar sobre isso. Enfim, com isso, uma pequena abordagem da situação que nós encontramos, o trabalho que estamos a fazer e a posição que nós temos sobre a estratégia em evolução neste momento.
Muito obrigada, Sr. Presidente da CIBEB, Dr. George Sandman, pela informação que nos trouxe, pela exposição que nos fez, relativamente à necessidade de termos em linha de conta, como é óbvio que o temos vindo a fazer, as diferenças entre o consumo moderado e o consumo nocivo, e também as informações que nos trouxe relativamente aos projetos Wine in Moderation e às atividades que também têm sido promovidas, alguns alertas relativamente à CNAPA, que obviamente, são importantes no quadro da definição de uma nova estratégia europeia sobre o álcool. Passava então a palavra aos grupos parlamentares e começava pela senhora deputada Laura Esperança, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Naturalmente gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Jorge Sandman, a senhora secretária-geral Ana Isabel Alves e Graça Gonçalves. Muito obrigada por estarem aqui e por, de alguma forma, nos apresentarem algo mais consolidado do que, enfim, nós vamos sabendo através da comunicação social, algo muito importante que se propõe construir também uma sociedade mais equilibrada. Pelo que o Governo fez há muito pouco tempo, eu julgo que é notório da grande preocupação que este Governo tem na sua globalidade com a saúde mental e física da população, sobretudo os jovens, e por isso, uma vez que a avaliação da legislação assim o requeria, este ano era para ser feita uma avaliação e provavelmente decidir algo que poderia, enfim, ter cabimento, o que aconteceu. Muitas vezes nós discutimos essa questão, aliás, a questão estava sempre em cima da mesa, bem como o tratamento e o encaminhamento das pessoas que, por não consumirem com moderação, acabavam por ter comportamentos e acabavam por acrescentar problemáticas bastante complexas, mas que têm sido arrastadas através dos tempos, dado que Portugal tem um consumo de álcool bastante elevado, a incluir todas essas, digamos, essas pessoas nos centros de saúde. Acabou, na nossa opinião, por ser uma decisão também acertada. Eu julgo mesmo que tudo aponta, e o Sr. Ministro tem ido sempre no sentido de que é muito necessária a prevenção e a educação de hábitos, sobretudo nos mais jovens, e por isso o grupo parlamentar do PSD ficou bastante satisfeito por saber que o Governo ia fazer a alteração. Portanto, há aqui uma discrepância entre o vosso pedido e essa alteração. Eu julgo que hoje podemos falar de outra maneira, enfim, muito mais abertos, e eu gostaria também de aproveitar para saudar e agradecer o esforço que a Associação ACIBEV faz relativamente à educação da população. E eu julgo que esse é o caminho. O vinho é algo que faz parte da vida dos portugueses. As bebidas espirituosas e as enfias aromáticas, enfim, toda a gama dos vossos associados, é de mais importante para não ser considerada e para ser considerada à partida nociva. Por isso, da nossa parte, eu julgo que estamos abertos, enfim, a alguma proposta, a alguma sugestão em concreto que entendam por bem, e sendo que eu julgo que mesmo da parte do grupo parlamentar do PSD poderemos também vir a colaborar com alguma atividade do PSD ou, enfim, a Assembleia da República no seu todo, porque certamente também é um assunto que preocupa os nossos colegas, que poderemos vir, enfim, a colaborar de forma a que a prevenção dos hábitos nocivos seja, enfim, seja minorada, porque eu acho que é esse mesmo o nosso caminho. E é isso que deve ser a grande preocupação, quer nós na Assembleia da República, quer vocês que representam um tecido empresarial tão importante para Portugal. E estou disponível. Alguma pergunta queiram fazer? Estou disponível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimento os representantes da CIBEV aqui na Assembleia da República, o Dr. Jorge Sandman, a Dra. Isabel Alves, a Dra. Graça Gonçalves, e pedindo desculpas desde já porque vou intervir e vou ter que abandonar esta audição, mas qualquer das formas queria só fazer uma referência muito breve. Por um lado, agradecer-vos também a vossa iniciativa de terem-se dirigido à Assembleia da República e de terem cá vindo de colocar as vossas perspectivas no que diz respeito às questões associadas ao álcool, e estou-me a referir muito concretamente, naturalmente, às preocupações que manifestaram, às iniciativas que têm vindo a desenvolver sobre o consumo abusivo de álcool. Eu creio que os elementos que nós dispomos e das informações, os dados oficiais que existem sobre o consumo de álcool no nosso país, constituem uma preocupação de todos e, de facto, devem ser adotadas iniciativas de prevenção que evitem, obviamente, consumos abusivos, excessivos de álcool no nosso país. E temos uma característica, obviamente, já foi referido, faz parte também da nossa realidade cultural, não é? Que não podemos, é esta, não é outra, mas obviamente que eu creio que as grandes questões que hoje se colocam em relação a matérias de álcool passam muito pela prevenção. E eu creio que é aí que deve ser a aposta, não é? Por parte das entidades, por parte do governo. E eu creio que é aí também que há as maiores falhas, e estou-me agora a referir concretamente às entidades, ao governo, ao Ministério da Saúde, que deveria, obviamente, ter uma política, e nós temos colocado isso com muita força, de promoção de saúde, que não existe e que, na nossa perspectiva, aquilo que é realizado fica muito aquém. De qualquer das formas, agradecemos naturalmente a vossa vinda, o terem partilhado os vossos contributos, as vossas preocupações, as vossas iniciativas, e naturalmente daremos um olhar muito mais atento ao conjunto de informação que nos disponibilizaram, que para nós é muito útil também para a nossa reflexão e para o nosso trabalho na vertente do alcoolismo. Muito obrigada e, mais uma vez, peço desculpa por ter que abandonar agora a reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Dr. Jorge Sandman, a Dra. Ana Isabel Alves e a Dra. Graça Gonçalves, dizer-vos que este grupo de trabalho que foi criado, nós pertencemos à Comissão de Saúde, e dentro da Comissão de Saúde entendemos ser necessário criar um grupo de trabalho para regularmente, embora não semanalmente, mas com regularidade, nos determos dentro das nossas agendas, que são sempre muito carregadas, sobre este tema em particular. E, sem dúvida, que uma das preocupações que temos tem a ver com as questões dos consumos exagerados, excessivos, e, porventura, não teríamos tantas se houvesse mais instituições, mais entidades no terreno a fazerem o trabalho que a vossa associação faz. E nós queríamos, por isso, cumprimentar a CIBEV, porque, sendo uma associação que representa pessoas da indústria, não é? Tem estas preocupações na primeira linha da sua agenda e, portanto, queríamos saudar isso e dizer que as atividades que têm vindo a desenvolver vão muito ao encontro, aliás, têm base científica, não é? Nós percebemos pela exposição que ali nos fizeram que não se trata apenas de projetos ou medidas feitas de acordo com o senso comum, mas têm uma base de grande rigor e também têm parceiros que garantem a eficácia e a correção das opções que vão fazendo. Estamos, portanto, muito alinhados nós na intervenção política e a associação na intervenção cívica que realizam, e, portanto, faz todo sentido que nós nos conheçamos e percebamos o que estamos a fazer. É evidente que, entretanto, nos últimos tempos o panorama mudou. Nós tínhamos uma luta que divergíamos do governo face à existência. Nós, também não é unânime, boa parte de nós tínhamos uma divergência face à existência de duas idades distintas para a proibição dos consumos, das vendas, e, portanto, nessa matéria, essa matéria está ultrapassada muito recentemente, e por isso pensamos que é um passo positivo, porque não estávamos de acordo com a existência dessa disparidade que nunca mereceu a concordância aqui do grupo do Partido Socialista, e, portanto, são pequenos caminhos que têm vindo a ser feitos. Todos sabemos, porém, pelo conhecimento nosso conhecimento da realidade que cada um tem e pelos estudos que nos chegam, que apesar dos avanços que vamos verificando, a situação do consumo excessivo não está de modo algum resolvida em Portugal, e também temos indicadores que nos dizem que as idades são cada vez mais, os inícios de consumo são cada vez mais precoces e os números das situações de consumo de binge drinking também não são simpáticos para o país, de onde faz todo sentido que nós, conhecendo o trabalho que cada um desenvolve, os senhores conhecem melhor este grupo de trabalho e nós conhecemos melhor a associação, possamos equacionar que, para além deste encontro que aqui temos, possamos ambos potenciar o trabalho que cada um faz, a associação acompanhando o nosso trabalho e nós, de algum modo, com o espaço político que aqui temos, poder também acompanhar o trabalho que vem desenvolvendo. E penso que só com muita persistência e resiliência é que vamos conseguindo obter alguns ganhos e inverter os padrões de consumo que ainda se verificam nos jovens. É uma tendência europeia também, como sabem, não fugimos aos indicadores internacionais, mas também somos um país com tradições especialmente ligadas a esta área e isso exige um esforço adicional da nossa parte, porque penso que Portugal está a ganhar em termos de campanhas de promoção de consumo moderado. A relação da população em termos de consumos do álcool tem vindo a mudar, da população em geral. No entanto, os jovens continuam a ser um grupo mais problemático e daí que nós tínhamos necessidade de incidir nas nossas campanhas mais sobre esses grupos da população. Da nossa parte, como já foi dito pelos outros grupos parlamentares, nós estamos disponíveis para colaborar com a associação naquilo que entendam, para além de vos recebermos aqui hoje e sempre com o maior gosto, podermos colaborar nas ações que desenvolvem e darmos aqui conta, promovermos as ações que desenvolvem para elas poderem chegar a outros públicos ou a outras zonas do país que podem não chegar por vosso, apenas exclusivamente pelo vosso trabalho. E, portanto, a nossa palavra aqui é de agradecimento por terem vindo, pelo trabalho que fazem e de manifestar a nossa disponibilidade total para colaborar com a associação para que os vossos resultados possam atingir ainda mais destinatários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu também, dada a temática e o meu particular empenho como deputada neste tema, gostaria de aproveitar a oportunidade para lhes colocar uma questão, se é que relativamente à questão que eu vou colocar, têm já análise e recolha feita sobre a matéria. E passa pelo seguinte: nós tivemos durante 2 anos, 2011 e 2013, com uma mensagem de que havia duas idades, com uma mensagem e uma realidade, que se traduziu em mensagem, duas idades para consumo, o que, em nosso entender, faria passar a mensagem de que há álcool bom e álcool mau, que sempre contestámos, e ainda bem que a própria avaliação feita pelo SICAD veio confirmar esta preocupação minha e também de muitos deputados e deputadas desta comissão e mesmo de alguns grupos parlamentares no seu todo. E o que eu gostava de perguntar é se, relativamente a estes 2 anos, de uma mensagem que hoje o próprio governo considera não ter sido a mais adequada, porque alterou a própria lei que também tinha aprovado. Gostava de perguntar se têm alguma ideia do impacto que isto terá eventualmente causado junto dos jovens, ou se, pura e simplesmente, esta mensagem nem teve impacto nenhum porque não chegou aos consumidores. E a outra questão que eu gostaria de colocar, quando falam na nova estratégia europeia do álcool, e sabemos nós que na Europa não há uma única estratégia, não é? Portugal tinha duas idades limites, antes tinha uma idade limite dos 16 anos, depois durante 2 anos teve duas idades, dando essa noção de que há álcool bom e álcool mau, associando as bebidas espirituosas ao mau e a cerveja e o vinho ao álcool bom, quando os estudos científicos nos dizem que a questão do álcool depende do excesso, independentemente do tipo de bebida que estão a ingerir, mas do grau de alcoolemia que ela contém. E neste momento temos novamente a mensagem da uniformidade, mas na linha dos 18 anos. Mas há países que têm as idades de 17, há outros que mantêm os 16 para as duas, portanto as realidades são dispares. Eu gostava de perguntar à CIBEB qual, de facto, é a mensagem que a CIBEB tem para a definição de uma estratégia europeia do álcool, qual destas realidades diversas que existe por esta Europa fora é a realidade que uma estratégia europeia, obviamente que os países são soberanos e cada um deles depois adaptará e refará as políticas em função do que considerar mais adequado, com padrões, obviamente, que têm que ser observados, dados os compromissos europeus nos quais nos integramos. Mas gostava de perceber qual é a posição da ACIBEB relativamente a este caminho que a Europa está a tomar relativamente a esta matéria.
Bom, muito obrigado a todos os senhores deputados pelos comentários até agora. Nós muitas vezes vamos e falamos com grupos que são bem menos simpáticos, tendo em conta que somos classificados muitas vezes como indústria. Que é uma coisa curiosa em um ambiente como a Europa, porque, ao fim e ao cabo, a indústria, como grande e pequena, tudo contribui ao que é a economia e a civilização. Portanto, penso que isso é importante. Agora, a parte de responsabilidade social cada vez é mais um vertente que nós entendemos e entendemos que temos de ser responsável. Especificamente em questão desta pergunta das duas idades, quando a legislação entrou em vigor a primeira vez, a posição da ACIBEV era contra a divisão das duas idades e sempre para uma idade que era 18 anos. E entendemos isto porque, além dos problemas que há em termos da fiscalização, que eu gostava de voltar a esse assunto, porque a informação científica que nós recebemos, entendemos, estudamos, e nós não somos médicos, não somos cientistas, mas trabalhamos com pessoas que são de reputação, era que quanto mais tarde um jovem comece a beber regularmente, é melhor é para a saúde dessa pessoa. Portanto, nós somos responsáveis, nós queremos consumidores que consomem ao longo da vida, mas queremos consumidores que consomem moderadamente. E ter jovens, e especialmente jovens que ainda se fala muito, com 15, 13, 14 anos, a consumirem excessos de álcool, isto não é uma coisa que nos agrada, porque imediatamente apontam um dedo e dizem a culpa é vossa. Mas aí nós temos também uma posição, a legislação, e a legislação é para ser implementada e fiscalizada. E o próprio relatório da CICAD, de facto, no preâmbulo, e eu sei bem que o preâmbulo foi atenuado ligeiramente, diz que parece que tanto os consumidores menores de idade como a distribuição não percebeu a legislação e não viu aí uma grande diferença entre a legislação que existia e a legislação que estava em vigor. Portanto, isto é um problema de implementação. E nós também sabemos, porque também temos contactos e fazemos contactos regulares com as autoridades que são responsabilizadas na fiscalização, sabemos que, de facto, muitas vezes faltam os meios para eles poderem fazer um trabalho eficaz. Claro, isto é um ciclo vicioso. A legislação, não há meios para implementar, depois há tentativa sempre, ou tentação, de outra legislação. Nós ficamos muito felizes com o facto que esta legislação foi mudada e modificada para os 18 anos. E esperemos que os meios são atribuídos às autoridades que têm que fazer a fiscalização para fazer essa fiscalização. Portanto, simplesmente a CIBEV olha para isto e diz: 18 anos, absolutamente. implementação e fiscalização da legislação em vigor, antes de começar a preparar nova legislação. E, evidentemente, educação. E a educação é uma parte que tem que ser, francamente, mais sério. Nós tentamos e falamos com os pais que muitas vezes ainda estão um pouquinho perdidos, mas sendo produtores de uma bebida que é, supostamente agora não é vendido a miúdos com menos de 18 anos, evidentemente nós temos que ter algum cuidado quando falamos com pessoas com menos de 18 anos e preferimos falar com os pais e ter os pais passarem a mensagem. Mas alguém tem que falar com eles, tem que explicá-lhes o risco que corre, tem que explicar o que é a moderação. A proibição é visto que não funciona. E daí, em termos da estratégia europeia, eu concordo, não há uma única estratégia europeia, mas também nós somos uma Europa que não tem perdido a identidade e cultura dos países que são membros da Europa. Os hábitos que se encontram em Portugal podem ser, neste momento, desviados do que era a história pela entrada de costumes novos, vindo muitas vezes do norte da Europa, mas quando vamos ao norte da Europa, de facto vemos países, especialmente os países nórdicos, com grande proibição em termos de publicidade, comunicação, preços altíssimos, monopólios de venda, controles muito fortes em todo o que vem a ser bebidas alcoólicas, e também encontramos o maior índice de problema. Aliás, fala-se muito e publica-se muito na comunicação social do consumo per capita de Portugal e os números de litros que as pessoas bebem per capita, que é alto comparado com outros países. Mas fala-se pouco sobre o facto que a própria Organização Mundial de Saúde faz uma análise e classifica Portugal como um dos países que tem os hábitos de consumo mais seguros, entre os mais seguros dos países na Europa. Portanto, aqui, de facto, há alguma necessidade de olhar para o problema como um problema local e não um problema geral. Eu sou o primeiro a discordar com a estratégia criada na Europa, que é implementada em todos os países, assim, unilateralmente. Não vai funcionar e, aliás, eu penso que está a ser defendido na Europa que o que a Comissão Europeia deveria ter são umas linhas mestres que ajudam os países a tratar com o assunto do abuso do álcool especificamente. E cada país tem os seus problemas. E não só, uma pessoa começa a olhar dentro do país e até dentro das cidades, as zonas urbanas, há zonas específicas que têm problemas específicos. E essas zonas têm que ser tratadas especificamente. Não é a mesma coisa para todas as pessoas. Não se pode tratar uma pessoa que bebe um copo de vinho da mesma forma que uma pessoa que bebe uma garrafa de vinho. Ou tem problemas de dependência. E daí, a má última coisa, se me permite, é uma questão de dependências mesmo, e nós quando trabalhamos e temos uma interação bastante fluida com a CICAD, é mesmo uma questão de dependência. E se há pessoas que estão doentes porque são dependentes em um elemento que pode criar essa dependência, que é, neste caso, estamos a falar do álcool, devem ter e receber ajuda para tratar dessa dependência. Agora, se há pessoas que não são dependentes e consomem álcool como uma parte da vida normal, em uma forma natural, não devem ser discriminados nem tratados como se fossem dependentes. Agora, isto é muito uma questão de equilíbrio. E seria uma grande pena se em Portugal perdesse esse equilíbrio. Nós temos que ter aí cuidado. Daí vem um bocadinho, desculpa, eu continuo aqui, a nossa preocupação com canapa, porque nós também, como comunicamos com os representantes de Portugal na Canapa e sabemos que há posições muito, muito dramáticos por alguns dos técnicos no Canapa. Não são portugueses, mas Portugal, algumas vezes, fazendo parte de um grupo técnico, é arrastado a ser mais radical do que talvez é apropriado. Portanto, aqui, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio. Fiscalização, implementação, educação, para ter isto de uma forma boa e civilizada.
Muito obrigada, Sr. Presidente da ACBEP. Ficam, de facto, as mensagens de que o consumo deve ser moderado e, para que o seja, também as estratégias de ação têm que ser eficazes e depois as de fiscalização. Portanto, são as questões centrais que seguramente se colocarão ou colocam qualquer estratégia que se destina a prevenir o consumo excessivo e abusivo do álcool. Muito obrigada pelas mensagens que nos trouxeram e deixo-me que sublinhe o desafio lançado aqui pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro de que esta comissão, obviamente que esta legislatura está a chegar ao fim, mas outras virão e as questões relacionadas com o álcool e com as toxicodependências vão manter-se, infelizmente, e portanto, se não este figurino parlamentar, um outro, tomará em boa nota todo o trabalho que fizemos durante esta legislatura e fica a nota de que, por parte do Parlamento, haverá toda a disponibilidade para estabelecer os contactos que forem tidos por oportunos com a ACBEP para se promoverem iniciativas em conjunto, porque as iniciativas que têm lugar aqui no espaço do Parlamento acabam tendo um impacto muito grande, até porque no lugar, no quadro das nossas atividades, há um projeto muito importante que se chama Parlamento Jovem. E não este ano, mas no ano anterior, o tema foi inclusivamente as dependências. E, portanto, através do Parlamento Jovem, cujos temas são definidos todos os anos em função de propostas apresentadas pelos parlamentares, também poderá ser um canal extremamente importante para que o Parlamento faça chegar determinadas mensagens aos jovens, se elas forem definidas como temas prioritários a abordar no âmbito desse Parlamento Jovem. Portanto, fica aqui o desafio, a nossa abertura para podermos trabalhar em conjunto no futuro, se já não nesta sessão, nesta legislatura, mas na próxima, e agradeço mais uma vez, em nome da 9ª Comissão de Saúde, a disponibilidade que tiveram para nos vir falar destas temáticas, a leitura que dela fazem e o facto também, permita-me que lhe diga, de se implicarem enquanto uma associação, obviamente destinada para alertar as pessoas relativamente ao excesso do álcool, não deixa de ter fins competitivos, dado que trabalham na área da indústria. E, portanto, o facto de terem incorporado a responsabilidade social das empresas como uma componente essencial até da própria competitividade só pode, da nossa parte, merecer uma profunda concordância, porque é justamente este o caminho que as empresas competitivas devem adotar no sentido de terem, colocarem também as pessoas no centro das suas próprias atividades, não só de destino dos consumos, como ao nível da responsabilidade social, que já muitas empresas integram nas suas lógicas para também reforço das suas próprias competitividades que devem ser com as pessoas e não contra as pessoas, no sentido de construirmos todos em conjunto, na lógica também da competitividade, uma sociedade mais justa e onde as pessoas possam crescer dentro dos possíveis, num quadro de vida saudável, e a educação para a saúde aqui tem uma centralidade muito grande, e quando ela é promovida também pelas próprias empresas, ainda mais relevante se torna, dado que as empresas as colocam também no centro das suas atividades. Portanto, Sr. Presidente da CIBEB e à Sra. Vice-Presidente e Secretária-Geral, muito obrigado. Não lhes dei a palavra, não sei se querem acrescentar alguma coisa, se quiserem terão oportunidade ainda para o fazer, caso decidam não tomar a palavra. Agradeço em meu nome pessoal e em nome de todos os grupos parlamentares a vossa disponibilidade para partilhar estas vossas ideias connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputadas. Muito obrigada também aos serviços da Comissão e dava por encerrada esta audiência. Muito obrigada.